A Rádio Nu em Nova Iorque vai conversar com a diretora da Divisão para Inclusão Social e Juventude do Setor de Ciências Sociais e Humanas da Unesco de Paris, Angela Melo. Primeiro, falar do prémio Unesco Bilbao. Vai envolver países de todo o mundo, organizações não governamentais. Como é que pode ser a participação do indivíduo para este concurso de promoção da cultura dos direitos humanos?
Obrigada, Rádio Nações Unidas. Uma das categorias de candidatura é o indivíduo. Primeiro dizer-lhe que não é possível uma autocandidatura. O indivíduo, ele próprio, não se pode autocandidatar. É sempre no quadro das duas categorias, através dos Estados-membros da Unesco, na sequência de uma consulta com as suas respectivas comissões nacionais da Unesco, e as organizações não-governamentais com relações formais com a Unesco. É o que está nos estatutos do Prémio Unesco Bilbao. Algumas propostas de se alargar o quadro de categoria de submissões de instituições ou entidades ou indivíduo, mas eu sugeria que os próprios indivíduos pudessem também aproximar-se das suas organizações, de outras organizações, e fazer o seu próprio trabalho individual. Porque eu, por exemplo, eu estou cá na Unesco desde 2009, e não me recordo haver candidaturas de indivíduos dos países de expressão lusófona.
E neste caso, qual a importância da presença dos países de expressão lusófona neste prémio?
O prémio Unesco Bilbao é um prémio que tem por objetivo agraciar todas as iniciativas excepcionais de indivíduos ou organizações que tenham trabalhado no âmbito da cultura, da promoção da cultura dos direitos humanos, incluindo a cultura para a paz. E este ano, como bem disse, nós tivemos vários, são três edições. Este ano, em 2012, é importante que os países lusófonos participem em todas as iniciativas das organizações internacionais. Eu não sei se existe a barreira da língua ou não, mas é importante que os países lusófonos, que muitas vezes não têm participado nessas iniciativas, por diversas razões, mas neste ano eu gostaria de ter, nós gostaríamos todos, que tivéssemos um maior número de candidaturas, incluindo a candidatura dos países de expressão lusófona.
O que é importante ter em conta, falo de governos, falo de ONGs, o que é importante ter em conta para apresentar candidatos à Unesco?
Esta organização é uma organização internacional, mas no âmbito de governos. As candidaturas devem ser submetidas pelos Estados-membros em consultação com as suas respectivas comissões nacionais da Unesco. E depois temos uma outra categoria, que são as organizações não-governamentais, mas que tenham laços formais com a Unesco. São duas categorias de entidades que são autorizadas, nos termos dos estatutos, a submeterem candidaturas para a apreciação das submissões pelo júri internacional que foi criado para o efeito.
E vamos falar dos prémios. Já temos valores fixos em termos de montantes, em termos de, vamos dizer, do que os participantes escolhidos terão direito.
Sim, nós temos, bom, isto está também previsto nos estatutos, embora não tenhamos um preço fixo, mas normalmente a prática é que o valor é um valor que é estipulado e que, segundo a tradição, portanto, é a diretora-geral que vai estipular a parte financeira do prémio. Portanto, normalmente, costuma ser não inferior a 20 mil dólares americanos. Mas, pronto, é a diretora-geral que, de acordo com todas as despesas computarizadas, decide, portanto, um valor fixo, mas que tem em conta, em toda a transparência, tem em conta aquilo que se pode atribuir em função das despesas ocorridas. Mas depois temos também um troféu, é uma linda estátua muito significativa, preparada por uma escultora artista japonesa, Toshi. Ela trabalha connosco há muito tempo e temos também um certificado, portanto, em que se atesta que, portanto, certifica que a Unesco atribui este prémio a este candidato por estas qualidades, etc. Isto é o aporte do prémio ao vencedor do prémio Bilbao Prize.
Mas muito importante bonito. Nestas alturas também seria a idade para os concorrentes. Tem uma idade definida?
Não, eu não creio que tenhamos, eu não reparei, portanto, este é o meu segundo, mas não creio, não temos em conta a idade, mas o que temos em conta, o júri tem em conta, portanto, é um júri que é composto um júri internacional e com uma reputação internacional em matéria de direitos humanos, sobretudo para a promoção da cultura dos direitos humanos, multinacional. O que eu lhe queria dizer é que é importante que o trabalho que é submetido à apreciação do júri seja um trabalho durável, sustentável, está a ver? Não é uma pessoa que faz um ano ou oito, a não ser que faça durante um ano, fez um ano um trabalho remarcável, excepcional. Mas normalmente tem que ser um trabalho de longa, quer dizer, com uma certa sustentabilidade. É por isso que, bom, é verdade que aquelas pessoas, aqueles candidatos que tenham trabalho vincado e de longa duração, são essas pessoas que têm muito mais possibilidades de vencer. Porque vê-se que iniciou um trabalho e é um trabalho que está sendo utilizado a nível nacional e a nível internacional. A não ser que haja outras iniciativas remarcáveis que rapidamente criaram uma transformação social remarcável na área da promoção da cultura dos direitos humanos. Mas a idade não está estabelecida como uma condição.
A Rádio NU em Nova Iorque está a conversar com Ângela Melo, é diretora da Divisão para a Inclusão Social e Juventude do setor de Ciências Sociais e Humanas da Unesco. Algo mais a dizer relativamente a este concurso e a participação desejada para esta premiação bienal?
Pronto, eu só queria agradecer e aqueles que me estão a ouvir, pois concorram e submetam as vossas candidaturas, sempre tendo em conta os critérios estabelecidos pelos estatutos. E é importante, pois, ver que os países de expressão lusófona também concorrem e estão a contribuir para um movimento da Unesco e no quadro do Sistema Geral das Nações Unidas. Portanto, é uma contribuição da Unesco no quadro do Sistema Geral das Nações Unidas, que é preconizado pela Carta das Nações Unidas, em matéria de direitos humanos.